Mais uma vez nós nos encontramos aqui, nesse ambiente tão gostoso. Primeiro para agradecer as inúmeras bênçãos que recebemos em nossas vidas. A maior delas, a experiência da vida na carne, que nos traz oportunidades maravilhosas para aprendermos, refletirmos e estarmos mais perto de Ti. Queremos pedir que esse ambiente seja iluminado, que possamos sentir energias maravilhosas à nossa volta, que possamos estar com a nossa alma disponível para receber os ensinamentos e as energias de cura, de paz, de tranquilidade que todos nós viemos buscar. Que a sua luz, ó Pai, esteja presente em nós e o seu amor brilhe intensamente em nossas vidas. Que assim seja. O tema de hoje é o poder da fé. Está no capítulo 19 e coube a partir do item 6, que fala sobre a fé religiosa. Kardec nos coloca da necessidade que temos de que a nossa fé seja raciocinada, porque a fé verdadeira é aquela que resiste a qualquer questionamento. É a fé de realmente termos certeza daquilo em que acreditamos. E nós só podemos ter segurança, firmeza em algo que temos conhecimento realmente profundo, o que significa em nossas vidas. Então precisamos compreender, precisamos aprender. E os ensinamentos que nos levam a essa fé, sob o aspecto religioso, é o ensinamento que Jesus nos trouxe, é o Evangelho. Porque o Evangelho é que nos traz como devemos seguir, como devemos pautar as nossas vidas. Nos mostra Deus de uma forma maravilhosa, um Deus de amor, um Deus de acolhimento, um Deus de bênçãos. E se nós realmente aprendemos e nos detemos nesses ensinamentos, então nós podemos nos sentir fortes, fortalecidos para seguir em nossas vidas, apesar das dificuldades que enfrentamos. Muitas vezes nós nos sentimos frágeis diante das dificuldades, diante das dores, das doenças. Mas se nós compreendermos o que, que essas dificuldades, as doenças, as dores, significam em nossas vidas, nós não vamos nos desestabilizar. Porque teremos confiança plena de que tudo isso é a nosso favor. Estranho dizer que a doença, as dificuldades e as dores são a nossa, estão aqui a nosso favor, mas é com elas que nós aprendemos. Muitas vezes as dores, as dificuldades nos impedem de fazer coisas que vão trazer mais dificuldades e nos impedir de evoluir melhor ou mais nessa vida. Nós precisamos compreender, e para compreender isso, precisamos de estudar e confiar nas palavras do Mestre. A fé, e o próprio Evangelho nos coloca, ela tem alguns aspectos, ou podemos ter alguns olhares diferentes sobre a fé. Tem a fé religiosa, que é a fé em Deus. A fé em Jesus e nos ensinamentos que Ele nos trouxe. E a fé, a palavra que significa fé em hebraico é emunat. Ela tem uma definição muito interessante. Emunat traz em si vários significados como veracidade, sinceridade, honradez, retidão, fidelidade, lealdade, seguridade, crédito, firmeza e verdade. Tudo isso está na palavra emunat, que em português é fé. Diante dessa definição Me ocorreu, tem uma passagem de Paulo em Hebreus, que ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Considerando que essa passagem também se deu naquela época, então eu imagino que Paulo estava se referindo a essa amplitude de significado com relação à fé em hebraico. E realmente, vamos pensar, só podemos imaginar que estamos agradando a Deus se formos honrados, se formos verdadeiros, se formos sinceros, se formos retos, se formos fiéis, leais, firmes, não é verdade? Precisamos ser tudo isso para agradar a Deus. E se nós confiamos nesse Deus e temos a certeza de que Ele nos traz, ou Ele nos proporciona oportunidades maravilhosas de aprendermos e evoluirmos, temos que buscar esse caminho. Não tem outro jeito. Temos fé, buscamos essa fé, mas essa fé não pode ser cega, como o próprio Kardec nos coloca. Ela tem que ser exercitada e nós temos que buscar esse aprendizado. A fé, muitos de nós já nascem com uma parte, uma parcela de fé em nós. Porque nós já vivemos outras vidas e por isso já conquistamos vários conhecimentos, aprendizados e experiências. E toda vez que exercitamos algum aprendizado, nós colhemos experiências que nos dizem assim: se fizer dessa forma, está bem, se fizer daquela forma, não está. Se queremos acertar, nós já sabemos qual caminho tomar. O conhecimento vem daí, desse exercício constante, para que possamos delinear um caminho que seja de sucesso em nossas vidas. É assim que precisamos aprender e praticar o que aprendemos, para que efetivamente a nossa fé seja plena. Mas para a fé ser plena, há mais algumas coisinhas. Há uma passagem de Jesus quando ele cura uma pessoa, um jovem que está se debatendo e o pai leva para Jesus curar. E Jesus reconhece nesse jovem todo o passado dele e sabe exatamente o ponto que deve tocar para curar esse jovem. Identifica-lhe verdugo e vítima, no passado um e outro, e no presente, naquele momento, invertidos. Quer dizer, aquele que estava sendo vítima, o jovem, tinha sido verdugo daquele que estava hoje sendo verdugo dele. Deu para entender? E que os dois, naquele momento que foram tocados por Jesus, perceberam esse detalhe e se libertaram desse aguilhão ou dessa corrente que os prendia. Foram libertados. E por que que Jesus teve esse poder e os discípulos a quem Jesus disse que teriam esse poder, não conseguiram? Porque Jesus tinha uma fé plena e segura no Pai, no poder que o Pai tinha delegado a ele. Nós, muitas vezes, Jesus disse que nós somos deuses, que nós temos uma parcela divina em nós. O que que não nos permite ou não nos proporciona a oportunidade de fazer determinadas coisas que às vezes queremos? Porque ainda fraquejamos na nossa fé. Ainda estamos inseguros. Mas não podemos ficar preocupados com isso, ou muito preocupados, porque nós estamos ainda aprendendo muito aqui. Ainda estamos nesse caminho de aprendizado, de exercício de aprendizado. É só exercitarmos sempre. Temos essa consciência e não deixarmos para depois. Buscarmos agora. Não vamos conseguir, muitas vezes, realizar grandes coisas agora. Mas se começarmos, neste momento, a exercitar o nosso conhecimento, a nossa fé, e fazer dela uma fé segura e plena, ou tentar alcançar essa fé, nós já estaremos caminhando nessa direção. e precisamos ter certeza e confiança nisso e prosseguirmos. Mas há também, além da fé religiosa, a fé em nós mesmos, que também é importante que a gente tenha. Porque se eu não tiver confiança de que eu sou capaz de realizar alguma coisa, eu vou fraquejar pela insegurança. Então eu preciso confiar em mim e buscar no meu caminho fortalecer essa autoconfiança que se dá pelo autoconhecimento, que também é uma chamada do Evangelho para as nossas vidas. E há um outro olhar, que é a fé nas pessoas que estão à nossa volta. Precisamos de confiar e nos tornar pessoas em quem as pessoas possam confiar também. Vamos procurar ser aquele elenco da significação da fé no hebraico. Todo aquele elenco, todas aquelas palavrinhas importantes em nossas vidas. Mas também, por incrível que pareça, nós precisamos ter um olhar. Eu ouvi, assisti a uma entrevista certa vez, não muito tempo atrás, de um ateu junto com outros representantes religiosos em que se falava sobre a fé. E ele falou assim: mas eu também tenho fé. Não tenho fé em Deus, mas eu tenho fé nos homens e eu tenho fé em mim. E isso dava a ele a oportunidade de sucesso e de crescimento. Mas uma reflexão que eu quero deixar é: por que algumas pessoas não têm fé em Deus ou não acreditam em Deus? Parece estranho, mas a gente precisa refletir sobre isso. Tem um pequeno detalhe. Nós, muitas vezes, divulgamos Deus de uma tal forma que Deus parece ser injusto. Um Deus que castiga, né? Assim muitas vezes nós vemos, um Deus que castiga, um Deus que põe no inferno eterno, Deus que não tem esse olhar amoroso que nós aqui procuramos passar para vocês. Mas a gente vê por aí, ouve por aí. E realmente, se a gente pensar num Deus assim, nós também não acreditaríamos nesse Deus. Mas nós acreditamos nesse Deus porque nós sabemos que o Deus que nos criou nos ama profundamente. O Deus que nos criou nos acolhe, nos dá força, nos dá coragem, nos dá condições de prosseguir, de vencer os obstáculos. Nos dá força para seguir em frente, aprender, porque a gente sabe que um dia vamos nos encontrar com Ele no mundo celestial. Vai demorar muito? Vai! Mas é eternidade. Nós temos a eternidade toda. A nossa vida aqui é só um piscar de olhos. Vamos pensar assim. Nós somos espíritos eternos. Como a gente costuma dizer, fadados a viver com Deus no mundo celestial. Precisamos de confiar nisso. Precisamos de acreditar nisso. Porque tendo fé nesse pequeno detalhe, mas muito profundo, nós vamos mudar o nosso olhar para as nossas próprias vidas. E vamos buscar fazer das nossas vidas sucesso em todos os sentidos. Nós queremos a felicidade, queremos sucesso profissional, pessoal, e precisamos também pensar no nosso sucesso espiritual. E todos esses caminhos estão apoiados na mesma base, que é a confiança, a fé em si mesmo, a fé nas pessoas com quem a gente convive e, principalmente, na fé em Deus. Voltando àquela história do jovem que foi curado, tem uma pequena frase que eu gostaria de deixar para vocês. A nossa fé terá o poder de transportar montanhas, que Jesus disse, se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, pode transportar montanhas. Quando aliado o conhecimento à confiança e à razão, estiverem também presentes a compaixão, a mansuetude e o amor. E com relação à fé, que também tem a ver com a esperança, eu queria trazer aqui uma reflexão de um professor, um grande estudioso da educação, Paulo Freire, em que ele diz que não se pode confundir esperança, do verbo esperançar, com esperança do verbo esperar. Esperar quer dizer ficar parado, aguardando algo. Mas esperançar é agir, é ir atrás daquilo que nós sonhamos, é ir atrás daquilo que queremos realizar. Precisamos de ter esperança de esperançar, mas não do esperar. E vamos fazer isso em nossas vidas. Né? Esperançar, encontrar com Deus um dia. Esperançar, reagir e realizar grandes coisas em nossas vidas. Vamos manter essa esperança, essa fé, mas no agir e no realizar. Que a paz esteja com todos nós.